Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Todo mundo feliz aí com a carreira? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo de 1 a 14. Atos capítulo 1, de 1 a 14. Vamos ler? Renato.
Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas.
Unanimemente.
Unanimemente. Em oração.
Unanimemente.
Em oração e súplicas, com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos.
Amém. Até aí. Então vamos. Eu quero que vocês pensem, raciocinem comigo. Amém? Todo mundo está disposto a raciocinar, pensar um pouquinho? Não é difícil, de jeito nenhum, a gente entender o que nós vamos falar. Não é difícil. Eu tenho certeza que não é difícil. Amém? Primeiro, o que é mandamento? Mandamento. Às vezes eu costumo dizer o seguinte, que não é pedimento, é mandamento. Não é? Ele não, Deus não veio pedir. Ele veio e deu alguns mandamentos. Mandamento. O que é mandamento? Se for lá no dicionário, você vai encontrar. Mandamento é o ato de mandar. Então, quando você pode mandar, você puder mandar, você vai, então, mandar. O seu mandado é um mandamento. Né? O juiz pode mandar prender. O juiz pode mandar fazer aquilo. O pai pode mandar, né? Na criança. Mandava. Algum tempo atrás mandava. E, então, mandar só pode mandar, exigir, quem tiver poder para aquele fim. Por exemplo, o soldado não pode mandar prender, a não ser em flagrante. Ele prende o caboclo e leva lá para o delegado, que vai depois também prender aquele cidadão ali, levar depois é o juiz que vai consumar a prisão da pessoa. Eu quero que você entenda o que significa mandamento. É o ato de mandar. E você mandou, acabou. Né? Tem que ter poder para poder fazer isso. Tem que ter autoridade para mandar. Né? Quem não pode mandar, faz o quê? Pede, faça o favor, né? Normalmente, o pai, a mãe, manda, né? Já uma outra pessoa pede favor, pede, quem não pode mandar, pede, né? Lá no exército, os superiores mandam no subordinado. O gerente manda no funcionário, né? O patrão manda no empregado, né? O Senhor manda. Então, a Bíblia inteira no Velho Testamento anunciava a venda ao mundo de quem? Do Senhor. A vinda do Filho de Deus, do Messias, o Rei, anunciava o reino de Deus, que um dia viria à terra. Até então, Davi que reinava, Salomão é que reinou, né? Saul foi que reinou, e outros. Então, anunciou, sempre foi anunciado, essa pessoa, esse Senhor, esse Rei, que viria ao mundo com a finalidade de mandar e reinar. Ele veio ao mundo com essa finalidade, de estabelecer o reino de Deus. Então está dizendo aqui, no versículo 2, diz assim, no versículo 1, Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, estava ali começando o reino de Deus. Estava ali começando o senhorio de Jesus, o domínio de Jesus. Estava ali começando o povo de Deus. A primeira pessoa a fazer parte do povo de Deus foi Jesus Cristo, porque o povo de Deus seria constituído pelos filhos de Deus. Deus deu poder para que nós nos tornássemos filhos de Deus. O primeiro filho de Deus foi ele, Jesus Cristo. E também ele foi escolhido, chamado, com a finalidade de reinar. E o seu reino não teria fim, o seu reino seria sempre, para sempre, eterno. Então, eu estou falando de uma pessoa que recebeu de Deus poder, autoridade para mandar. Ele recebeu de Deus autoridade para mandar. Amém? Então, ele pode mandar porque ele é rei. Ele pode mandar porque ele é o Senhor, o dono. Senhor quer dizer dono, proprietário. Ele é o Senhor do céu e da terra. Se existe uma pessoa que pode mandar, é ele. A única pessoa que pode mandar é ele, porque ele é que é o dono. Ele que é o Senhor. Então, está escrito assim, um dia você vai saber que eu sou o Senhor. Saberás que eu sou o Senhor. Porque até então, o mundo, de um modo geral, ainda não entende que Jesus Cristo é o Senhor. Ou seja, é a única pessoa que pode mandar. Né? Ele é o Senhor. Não existe dois donos, dois proprietários do mundo. Existe um. Não é? Ele não tem sócio. Minha é a terra e tudo que ela possui. Ele é o Senhor. Ele é o Rei. Ou seja, é aquele que nos dirige, que nos governa. É aquele que nos guia, etc. Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? Nosso Rei. Tem um outro lá que diz assim, Aparta de mim estes que não quiseram que eu reinasse. Vai chegar um momento em que serão tiradas as pessoas que não querem ser reinadas por ele. Pelo menos é isso que está escrito. Jesus começou a fazer e ensinar. Começou. Até o dia em que foi recebido em cima. Depois, eu falei para vocês raciocinarem comigo. Tem alguém com estômago cheio aí? Né? Comeu muito? Às vezes faz mal raciocinar com a barriga cheia. Não faz mal não, Silvano? Não faz mal não. Faz mal não, né? Como é que é? Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos. Então, o que eu quero que você entenda? Que Deus estava lá no céu. Deus é Espírito, estava lá no céu. Ninguém podia ver. Ele falava através dos profetas, ele falava através dos seus mensageiros, sonhos, etc. Como falou lá com o rei da Babilônia, lá Nabucodonosor, Daniel, etc. Mas um dia, ele se fez carne e habitou entre nós. Estava ali então aquela pessoa que morava no céu, que vivia no céu e que desceu para conversar conosco, para e dizer: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o seu rei. Se você aceita ou não, né? Mas eu sou, com toda essa simplicidade, com todo esse jeito. Mas eu sou, e eu vou mostrar para vocês que eu sou o Senhor. Eu posso andar sobre as águas, eu posso chamar um morto e levantar, eu posso parar um enterro e mandar um defunto sair, eu posso curar um cego de nascença. Eu tenho poder. E eu posso mostrar para vocês que eu tenho poder. E tal, e etc. É o meu jeito de reinar, é o meu jeito de governar. Amém? Se vocês concordam ou não, eu estou mostrando para vocês que eu posso fazer isso. Né? O que, que é mais fácil? Né? Ele chegou, perdoou o pecado de uma pessoa. Ah, o senhor não pode perdoar. O senhor não pode, com essa simplicidade sua, com essa moleza sua, você não pode perdoar pecado de ninguém. O que é mais fácil? Perdoar pecado ou mandar uma pessoa paralítica andar? O que é mais fácil? É mais fácil dizer, ué, perdoar então os seus pecados. É mais fácil se está perdoado ou não, né? A gente nem consegue saber. Mas é mais fácil eu falar, perdoar então os seus pecados. Então não vou fazer isso não, vou fazer o mais difícil. Levanta e anda. Eu estou apresentando para vocês uma pessoa que tem o direito e ele tem o poder para mandar. Ele tem o poder para mandar. É isso que eu quero que vocês entendam. Só ele, então, pode mandar. Não existe outra pessoa que pode mandar. Tanto é que ele chegou e falou assim: olha, foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Né? Lá no quartel, era assim. Quando o coronel mandava, a gente não discutia a ordem. Ordem não se discute. mesmo que não esteja no regulamento, mesmo que não esteja escrito em lugar nenhum, mas se o comandante mandou, você pode fazer. Porque ordem, mandado, não se discute. Como é que chama o oficial lá do que vai, a pessoa que vai cumprir o mandado? Como é que chama o oficial de justiça? Ele lê o mandado, discute o mandado, pergunta se o juiz tem razão ou não? Não. Ele vai e cumpre o mandado. Assim que a Polícia Federal tem feito aí, né? Vem um mandato judicial para você entrar na casa e fazer o que tiver que fazer. Amém? Eu lembro, lá em Coxim, contei esse caso, não sei para quem. Ontem eu contei esse caso. Lá em Coxim, lá, quando nós estávamos lá, quartel, ficava lá, em volta do quartel era uma fazenda. Tem um terreno enorme do quartel e tal, etc. Na beira do rio, inclusive. Mas ao lado era a fazenda. E tinha uns bois, umas vacas que estavam entrando no terreno do quartel. E perturbava ali o que estava, às vezes, sendo feito dentro do terreno do quartel. E o coronel, algumas vezes, mandou avisar o proprietário que os gatos estavam invadindo o terreno, que já tinha arrumado a cerca, etc. Tal, mas que ele tomasse uma providência em relação ao gado. E falou para o Pereira, né? Que o Pereira era um sargento meio doido, tinha lá. Falou para o Pereira, esse coronel era. O bicho era arbitrário, mas ele tinha muita força. Pereira, se esse boi entrar de novo, você pode matar. Pode matar o boi. E o boi, não é que o boi entrou? E o Pereira não contou até três. Passou a mão no fuzil. E matou o boi. Não foi isso, amigo? Lembra dessa história? Saiu nos jornais. O boi era um boi de raça. Ninguém sabia direito, conhecia de boi, nada. O boi era um boi de raça. E deu um quipocó danado e foi parar no ministro do exército. Foi uma confusão, por pouco que o coronel não perde o comando de lá. E o Pereira? Pereira. Todo mundo encontrava com o Pereira na rua. Oh, esse aí foi que matou o boi, né? Matou o boi. O Pereira ficou famoso. E com ele? Nada, nada. Por quê? Eu estava cumprindo ordem. Eu estava cumprindo ordem. O coronel mandou, eu fiz. Então, falando isso para você entender bem o que significa mandamento. Então, quando Jesus Cristo veio, ele foi e deu mandamentos. Para quem? Para a igreja. Ele encarregou a igreja. Ele mandou a igreja fazer as coisas. Jesus veio. Ele, presta atenção nisso. Ele mandou você fazer. Tem um outro detalhe no mandamento. Que quando você não manda, aliás, quando você não cumpre a ordem, quem já passou aqui pelo exército aqui? Dariel, quando você não cumpre a ordem, hã? Você vai ser punido. Você vai lá ser chamado, na hora do pacto que eles chamam lá, você é chamado. Por que que você não cumpriu a ordem? Você, se você não tiver alguma coisa que justifique, você fatalmente vai ser punido. Você fatalmente vai ser punido. Eu quase fui punido uma vez, era chefe da primeira sessão, encarregado dos boletins, o major superior me liga e fala: Fleury, eu quero que publica no boletim isso, isso e isso. Mandou lá para mim e ele ligou e falou: olha, recomendando, eu quero que você publica hoje essa matéria. Aí eu falei para ele: se Deus quiser, major. Ele falou para mim: se Deus quiser, não, você vai publicar. Aí eu, né, recém-convertido, retruquei, né? Eu falei: não, se Deus quiser, major. Ele falou: se Deus quiser, não. Você, parece que ele estava meio puto. Ele saiu lá do NPOR e foi lá no comando. E o S1, ele trabalha diretamente ligado com o comando. E o coronel mandou me chamar. O que está acontecendo, Júlio? O major disse que você mandou, pela que você retrucou a ordem dele, que ele tem uma ordem para você, não sei o quê. Falei: ué, coronel, não, não deixei cumprir a ordem, não. A matéria que ele me deu está saindo no boletim. Quando que você falou que, se Deus quiser, você publicaria? Falei: pois é, mas... E se Deus não quisesse, teria como, coronel? Se Deus não quisesse, teria como, coronel? O coronel olhou para o major e falou: é, major, realmente não sairia. Se Deus não quisesse, não seria. Eu sei que o major ficou bufando de raiva. Mas eu falei: eu não deveria ter feito isso. A sorte minha é que o comandante, ele era meu peixe. Ele falou, depois ele me falou: pô, não mistura as coisas aqui, não, que esse povo aqui é ignorante, não mistura as coisas aqui, não, tal, etc. Não, tudo bem, coronel, tudo bem, acabou. Coronel Américo. Então eu estou dizendo, mostrando para vocês a seriedade que é o mandamento. Vocês já imaginaram se nós não cumprirmos os mandamentos dados à igreja por Jesus Cristo? Vocês já repararam na gravidade do fato de não se cumprir um mandamento de Jesus, que não são muitos e não são penosos e não são difíceis, mas foram dados, eles foram dados à igreja, assim, é como se Deus tivesse começado o reino de Deus e daí para frente incumbido a igreja de cumprir os mandamentos. Então, vai e faz isso. Amém? Servo bom, disciplinado, faz do jeito que eu estou mandando, faz. Amém? Eu mandei, confia em mim. Eu mandei vocês fazerem isso. Façam do jeito que eu estou mandando. Aí, às vezes, a gente não faz do jeito que Jesus manda, não faz e fica buscando explicação lá no lugar onde você não entende. E não faz do jeito que Jesus manda. É grave isso? É grave. Ele fala, em outro lugar ele fala, por que vocês dizem Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Faz do jeito que eu estou mandando. Eu vim exatamente para ajudar vocês, eu vim para salvar vocês, eu vim para tirar vocês do poder de Satanás. Aí vocês não fazem do jeito que eu mando. Vocês vão continuar, então, no poder do diabo. Vocês vão continuar sofrendo. Vocês vão continuar na escravidão do pecado. Vocês vão continuar passivos de toda sorte de punição. Porque vocês não fazem do jeito que eu mando. Tem outra pessoa que nós precisamos de obedecer? Vocês acham que há outro nome em quem nós possamos confiar? Será que podemos esperar outra pessoa, Silvano? Será que nós podemos esperar outro nome, outra pessoa, outra coisa? Imagina então, se nós negligenciarmos, está escrito, negligenciarmos tão grande oportunidade que Deus está nos dando. Então está dizendo aqui, ó, depois de ter dado mandamentos aos apóstolos, e ali ele começou e chamou os apóstolos e falou para os apóstolos, faz assim, assim, assado. Os apóstolos foram e fizeram do jeito que ele mandou. Onde seria que, o lugar onde nós estamos pecando? Nós estamos vendo o mundo cada vez pior, o mundo cada vez pior. As denominações cada vez pior. Por quê? As pessoas querendo fazer, querendo trabalhar para Deus, querendo fazer a vontade de Deus. No entanto, peca numa coisa muito grave, peca num detalhe importante que é a não obediência. A quem? A quem tem o direito de mandar. Essa única pessoa que tem o direito de mandar. Foi dado, tudo foi dado a ele, tudo foi dado a ele. Amém? Nada ficou sem passar para ele. Ele, todo poder me foi dado no céu e na terra. Então, é grave demais se nós acharmos que não é preciso, que não interessa obedecer aquilo que Jesus mandou. Pode ser uma coisa simples. Pode ser uma coisinha bem simples, mas se foi ele que mandou, faça. Pode ser o mais simples possível. Mas Jesus mandou, então faça. Procura, então, que a igreja inteligente, a igreja inteligente como é, ela deve procurar. O evangelho é pouca coisa. Procurar. Não, Jesus mandou que fizesse assim, 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 assado. Eu vou fazer desse jeito. Amém? Na hora do juízo, do julgamento, na hora que for necessário, eu posso dizer, Senhor, eu fiz conforme a sua vontade. Eu fiz do jeito que o Senhor mandou. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele pode mandar e nós devemos obedecer. Amém? Versículo 4 diz assim, estando com eles, o que ele fez? Olha, estando com eles, vai não, terminou não, gente. Oi, terminou não. Vamos ficar... Até o fim. Viu? No versículo 4, como é que está escrito aí? Vê, por favor, filho. Estando com eles,
determinou-lhes.
Olha a palavra. Ele não pediu. Estando com eles, o que, que ele fez? Determinou, mandou, deu ordem, determinou que eles fizessem do jeito que ele queria. E os apóstolos fizeram? Fizeram. Era uma ordem, era uma determinação. E os apóstolos fizeram exatamente do jeito que ele mandou. Ó, ele determinou que não se ausentasse de Jerusalém. Aí os apóstolos, junto com mais algumas pessoas, ficaram ali reunidos em Jerusalém, esperando o que ele havia prometido. Falou para eles: olha, vocês se reúnem, fica aí esperando. Versículo 8: e recebereis a virtude do Espírito Santo. Se eles não tivessem obedecido, teriam recebido? Se eles não tivessem obedecido, eles não teriam recebido. Outro detalhe importante: unanimemente, né, Renato? Havia unanimidade. Havia unanimidade. Eles reuniram. E todos ali juntos, não tinha ninguém atrapalhando, não tinha nenhuma pessoa puxando o contrário. Eram poucas pessoas, mas havia uma corrente, todo mundo puxando para um lado só. Foi o motivo do sucesso, foi o motivo deles terem... Se você cumpre a ordem, você vai receber do comandante, daquela pessoa que deu a ordem, você vai dizer: olha, missão cumprida. Eu fiz a minha parte, agora o senhor faz a sua. Então, eles cumpriram o mandamento de Deus, reunidos no cenáculo, receberam o que Deus prometeu, que era o Espírito Santo, o poder de Deus que veio sobre aquelas pessoas. Aí, esses dias eu estava orando aqui, e confessando para Deus, assim, meu incômodo, a minha chateação, perguntando para Deus: Senhor, Pedro, alguém chegou para Pedro e pediu Pedro assim, alguma coisa. Pedro respondeu: o que você pede eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Qual a situação nossa hoje? O que que nos atrapalha? Hã? O que nos atrapalha é que as pessoas vêm e pedem. E eu falei para Deus: Senhor, as pessoas têm pedido e eu tenho ajudado. Mas eles pedem e eu tenho o que dar. Eu queria ter nada. Eu não queria ter nada e ter aquilo que Pedro tinha. Eu não queria ter nada, nada, mas ter aquilo que Pedro tinha. Pedro falou, eu não tenho. O que você pede, eu não tenho. Amém? Mas o que eu tenho, eu vou te dar. Levanta e anda. Como Jesus também disse, perdoados estão os seus pecados. Né? Vocês já imaginaram se a igreja hoje tivesse o que Pedro tinha? Não seria mais fácil para nós? Não seria melhor para nós? Amém? Só isso que eu queria dizer para vocês. O Senhor é o mesmo. Os mandamentos são os mesmos. Ele continua falando das coisas do reino de Deus. Ele continua. Aqui ele fala assim, ó, os discípulos preocupados no versículo 7. Senhor, versículo 6. Vai ser agora? Vai ser agora que o Senhor vai restaurar o reino de Deus? É agora? De tudo que estava acontecendo, dava a impressão que o reino de Deus seria naquele dia, naquele tempo. Tudo que estava acontecendo ali. É agora, Senhor? Ou não? Não vai ser agora. Então, continua, ele começou a fazer. Ele começou, ele deu os mandamentos para a igreja e começou a fazer naqueles dias. Ressuscitou, subiu aos céus e falou, olha, ele vai descer do céu. Daqui um pouco ele está descendo do céu. E ele vem atrás de quê? Ele volta, vai fazer o quê? Ele vem atrás daquilo que você fez. Ele vem para atrás do trabalho que a igreja fez. Concordam? Ele vem para receber aquilo que foi mandado fazer. Eu mandei você fazer isso, você fez? Eu mandei você fazer aquilo, você fez? Então, é só para você pensar. Você pensar, o que que você tem que fazer? Quais são os mandamentos que Deus deu a você? O que que você acha, imagina, que Deus mandou você fazer? O que que você imagina que Deus mandou você fazer? É isso que você tem que fazer. A gente não sabe. Infelizmente, eu não sei, assim, eu poderia dizer, Danilo, vem cá, Deus mandou você, foi isso. O Eric, vem cá, Deus mandou você fazer isso aqui. Lucilda, Deus mandou você fazer, foi isso. Eu não sei. Mas você procure saber. Amém? Jesus Cristo logo descobriu o que ele tinha que fazer. Jesus descobriu o que ele tinha que fazer. O apóstolo Paulo descobriu o que ele tinha que fazer. Amém? Porque depois ele disse o seguinte, olha, corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate, fiz aquilo que eu entendi que Deus mandou eu fazer. Ele foi o apóstolo dos gentios. Né? Ele fez aquilo que ele entendeu que Deus tinha mandado ele fazer. Para que nós não fiquemos ociosos, vocês concordam que cada um de nós, eu acho, eu penso que tem alguma coisa para fazer em benefício do reino de Deus? Vocês concordam que alguma coisa você tem que fazer em benefício do reino de Deus? Porque os mandamentos, eu acredito que os mandamentos foram dados à igreja. Esses dias que Deus reforçou isso comigo, dizendo isso. O que Deus mandou, foi mandado à igreja. E Jesus fez a parte dele. O apóstolo Paulo, naquela expressão que ele diz, corri a carreira que me foi proposta, significa que ele também saiu com a consciência tranquila e ter feito o que ele mandou. E eu quero deixar bem claro que por menos que seja a sua participação no reino de Deus, porque o reino de Deus está sendo trabalhado hoje. Por menor que seja a sua participação, ela existe. Você pode perguntar para Deus, Senhor, e eu? Eu? O Senhor me chamou para mim ficar dormindo? O Senhor me chamou para mim trabalhar no seu reino? O que o Senhor quer que eu faça? Né? Ofereça a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Diz, Senhor, eis-me aqui. Sinceramente, eu quero ser útil. Eu quero ser útil. Eu quero entender que eu estou sendo útil. Eu não posso continuar fazendo só para mim. Eu preciso fazer para o Senhor. Eu não posso continuar fazendo só para mim. Eu preciso entender que eu estou fazendo para o Senhor. Que eu estou sendo útil. Amém, gente? A igreja recebeu do rei, do Senhor, os mandamentos. O que que a igreja tem que fazer? Procure saber. Amém? Por exemplo, se alguém tomar o que é seu, não reclama. Não é um mandamento? É, ué. Se alguém tomar o que é seu, não reclama. Se alguém tomar alguma coisa de mim, eu não posso reclamar. Por que que eu não posso reclamar? Eu não posso reclamar. Presta atenção, gente. Não é opção, não. Se alguém tomar o que é seu, não reclama. É opção. É, Rudá? O que que é? Mandamento. Se alguém tomar o que é seu, eu não posso reclamar. Por quê? Porque o Senhor mandou. Amém? Hã? Mas se fosse só você, estava bom demais. Amém? Muitos de nós estamos esquecendo dos mandamentos que foram dados a nós. Nós podemos reclamar para Ele. Nós podemos reclamar para Ele. Senhor, uai, peraí, uai. Eu posso reclamar para Deus? Posso. Devo reclamar para Deus? Devo. Eu tenho certeza que Ele vai me consolar. Eu tenho certeza que Ele vai me agradecer para dizer para mim, olha, assim, eu fiquei feliz com você. Eu fiquei, olha, você deu testemunho de mim. Você me glorificou ali naquele momento. Pensa comigo. Eu vou te recompensar, eu vou te dar muito mais do que você pensa. Amém? Mas é isso que eu quero de você. É exatamente isso que eu quero de você. Como? Pois é. Pois é. Por aí você observa que muitas denominações, muito em nome de Jesus, têm dado mandamentos errados, têm falado coisas erradas. Não admite, não admite que a igreja cumpra os mandamentos de Deus. Amém? Os mandamentos de Deus. É interessante você observar que se nós fizermos do jeito que Ele manda, você vai ser uma pessoa abençoada, você vai ser uma pessoa... que Deus não vai desamparar. Na hora parece um absurdo. Na hora ali parece um desastre. A hora que você estiver, por causa da sua consciência para com Deus, por causa da sua consciência para com Deus, você não... Tem hora que chega a coçar de vontade de reclamar, de reivindicar aquilo que você entende que você tem direito, que é seu. Como é que é? Ficar contrariado, né? É claro que você toma um tapa no rosto, no mínimo você fica vermelho na hora, né? Só se for de cera, a pessoa for de cera, mas, né? Você leva um tapa no rosto, claro, né? Que Deus tem que ter muita misericórdia da gente para a gente virar o outro. Mas depois, você vai ficar muito feliz. Senhor, obrigado porque eu fui achado digno de fazer aquilo que o Senhor mandou. Que coisa boa, né? Que coisa boa. Senhor, olha que coisa boa, que bênção. Eu consegui fazer o que o Senhor mandou. Então, quando nós calamos, quando nós nos humilhamos, quando nós sofremos a injustiça, nós não estamos fazendo favor para ninguém, não. O que nós estamos fazendo? Obedecendo, simplesmente obedecendo o mandamento que nos foi dado por Deus. Eu posso até falar para a pessoa: olha, minha filha, eu não estou fazendo graça para você, não. Entendeu? Eu estou obedecendo a Deus, sinceramente. Amém? De mim mesmo. Não, eu só estou fazendo isso porque, por causa da minha consciência para com Deus. Eu não posso fazer de outra forma. Eu estaria negando o meu Senhor. Eu estaria negando uma ordem que eu recebi dele. Que coisa boa. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus que nos deu mandamentos difíceis. Muito difíceis. Mas também nos deu a virtude do Espírito Santo, nos deu poder para nós conseguirmos. Ele nos deu poder para você conseguir, para você ser capaz. Amém? Para você ser, você é capaz de fazer. Isso aqui é bom, isso aqui é realmente interessante. É saber que tudo eu posso, eu sou capaz de fazer. Que coisa boa. Amém, Jesus, obrigado, Pai que está nos céus. Obrigado, Senhor. Olha, hoje eu pronuncio essa palavra, Senhor, de uma forma tão gostosa. É uma honra para mim chamá-lo Senhor. É uma honra, Jesus, para mim, hoje, pelo menos imaginar que eu tenho sido capaz de te obedecer. Como isso é importante, Senhor. Continua, Pai, insistindo comigo. Não retire de mim a tua graça, teu Espírito. Eu quero me sentir cada vez mais honrado, orgulhoso de te obedecer. E te obedecer. Obrigado, Pai. Obrigado mesmo. Eu vou pedir que o Senhor me ajude. Eu vou pedir que o Senhor me dê força. Eu vou pedir, Senhor Jesus, que o Senhor me faça lembrar na hora. Não deixa que eu seja vencido pelo inimigo. Mas que eu possa lembrar. Que o Espírito do Senhor me faça lembrar. Naquele momento, quando eu for chamado a fazer alguma coisa que o Senhor mandou, ajuda-me, Jesus, não somente a mim, mas toda a sua igreja, todo o seu povo, todos aqueles, Senhor Deus, que entendem, que estão trabalhando, que estão fazendo a vontade de Deus nessa terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Graças ao Senhor, Pai. Por tudo. Por tudo. Tudo mesmo. Pelo Espírito que nos tem dado. Pelo entendimento que tem nos colocado. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.
Teus pés e poder te escutar, Senhor, ouvir tua voz falando ao meu coração, bem baixinho e suave, dizendo: filho, não temas, eu te chamei, és meu filho e de mais ninguém, como eu sou a. Tu és um galho, eu hoje te gerei, para que vás e des fruto, mostres a minha luz, fales minha verdade, digas quem é Jesus. Baixinho e suave, dizendo: filho, não temas, eu te chamei, é meu filho e de mais ninguém. Eu sou árvore, tu és
almas.
Certamente que nós vamos ser capazes. Deus nos deu o mesmo poder que foi dado a Jesus, o mesmo Espírito que foi dado a Ele nos tem também sido dado. Então nós somos capazes. Você pode ter certeza que você é capaz. E quanto mais você faz, quanto mais você consegue essa obediência, mais forte, mais resistente ao pecado você vai ficando. Mais resistente ao mal. Quanto mais de Deus você tem. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.